Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo e no programa de hoje viajamos até à Noruega. É lá que está a Sofia Amorim, licenciada em Optometria e Ciências da Visão pela Universidade do Minho. Sofia, seja muito bem-vinda à RUM, obrigada por aceitares o nosso convite. Como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares à Noruega?
Olá, Mariana. Primeiro, obrigada pelo convite. Ora, no percurso académico, eu sou de Braga e eu queria ir para a medicina, mas não tinha na altura notas para pesquisar e encontrei o curso de optometria e ciências da visão. Por acaso, também já lá existem duas universidades, não é, em Portugal, que dão este curso, e uma delas é em Braga. E então entrei e gostei bastante, e então tirei o curso e até hoje.
Tu procuras uma oportunidade fora do país ou essa oportunidade é que se cruza contigo, por assim dizer?
Já tinha, há uns anos atrás, eu tirei um ano sabático, por enquanto trabalhava em Portugal e fui para o Brasil, porque estava de abrir lá uma ótica, trabalhar lá, mas as condições não foram muito boas e eu nunca sei. Nunca pensei muito em mudar realmente de país, nunca tive, mas olha, não sei porquê. Vi um anúncio a pedir aqui para a Noruega e nunca tinha pensado em migrar, muito menos para a Noruega. E olha, mas cá estou, ainda bem que não que respondi ao anúncio e decidi fazer esta questão.
Mas essa respondeste ao anúncio para uma primeira experiência profissional ou já tinhas, entretanto, em Portugal trabalhado na área?
Não, eu quando acabei o curso... comecei logo a trabalhar em Portugal, trabalhei cerca de 15 anos em Portugal, como optometrista. Mas, eu não sei se sabes, mas o curso de optometria não está regulamentado, não é? Por isso há muitas coisas que os optometristas não podem fazer. E então estava um bocadinho já triste com esta profissão e com as coisas que eu podia fazer em Portugal. Mas em 2019, finais, pronto, vi o anúncio para a Noruega, e é um país em que a optometria está regulamentada e é autorizada pela Direção de Saúde, e eu disse, por que não?
Portanto, presumo que seja muito diferente trabalhar na Noruega, nesta área, comparativamente a Portugal.
Sim, primeiro somos parte da saúde, fazemos parte da Direção de Saúde. No primeiro nível de saúde, por exemplo, em Portugal, qualquer pessoa consegue fazer uma marcação de optometria, aqui não. Primeiro tens que passar por um óbito, uma optometrista, e depois, se nós acharmos que é necessário, ou alguma coisa que nós não podemos eventualmente fazer ou controlar, aí nós próprios é que enviamos o paciente para a oftalmologia. Por isso, sim, é bastante mais completo aqui, digo eu. Temos outros tipos de responsabilidades que importantemente temos.
Explica-nos um bocadinho o que é que tu fazes no teu dia-a-dia por aí.
Bem, então é fazer exames de optometria, em que analisamos tanto a nível de refração, se há necessidade de usar óculos, ou lentes de contato, aconselho lentes de contato, vemos também a saúde ocular a nível interno, se há alguma patologia, não é? E depois havendo. Fazemos o controle dos pacientes, ou, como disse, se encontrei alguma coisa que seja necessário, por exemplo, medir a tensão arterial, porque está muito alta no paciente, envio para o médico de família, ou envio para a oftalmologia, ou então, se é urgente, claro que vai diretamente para o hospital. Mas, sim, é um dia cheio de exames, com vários tipos de. Por exemplo, para tirarem a carta de condução, quando nós também colocamos o atestado, diferentes tipos de exames, mas é que eu diria fazer exames de optometria.
Presumo que esta é uma área que tem crescido muito, até porque cada vez mais estamos sujeitos a mais radiações que são prejudiciais à visão. De facto, cada vez mais há mais pessoas a precisarem de usar óculos.
Concordo plenamente. E por isso mesmo é que eu acho que Portugal deveria, já há anos, já, nem eu estava aí, e estávamos a lutar para que a profissão seja regulamentada. Por isso é que depois existem filas de espera muito grandes, quando são planos tão simples que um optometrista poderia controlar, assim dizer.
Olha, a passagem pela Universidade do Minho, pela licenciatura, bem, por tudo aquilo que é o contexto universitário, ainda hoje te vai ajudando nas funções que exerces?
Eu aprendi toda a equipa de docentes que eu tive durante o curso, ainda hoje tenho contato com várias pessoas. Acho que é um curso bastante, bastante bom e dá-me todas as ferramentas que eu necessito para exercer hoje em dia.
Mudavas alguma coisa no percurso académico?
Não.
Farias tudo da mesma maneira? Frequentavas as mesmas universidades? Passavas pelas mesmas experiências?
Sim, teria feito, se calhar era algo, coisa que eu não fiz. Acho que seria a única coisa durante o percurso. Olha, fiz parte da associação académica, até pelo rumo passei.
Sério?
Sério. Foi pouco tempo, mas sim. Tive várias experiências bastante boas, por isso acho que não mudaria nada, apenas se calhar tinha feito Erasmo.
Olha que bom, então isto é um regresso a casa hoje.
É.
Olha, Sofia, que memórias é que tu guardas desse tempo de estudante da Universidade do Minho?
Ai, guardo bastante boas memórias, mesmo morando em Braga, muita saída, não é? Ok. Por isso tive para a minha mãe para testemunho. Vários amigos que fiz aí, fora os que já tinha, por ser de Braga, mas e tudo o que aprendi, mas acho que foi a vida social e académica, nem fiz mais um lado nem o outro, acho que consegui ter um bom equilíbrio entre os dois. E só recomendo a Universidade de Minho, que acho que é uma das, para mim, não sou suspeita, uma das melhores.
E qual é a música que, quando ouves, te faz recuar a esses tempos de estudante?
Tenho várias, mas acho que a IA, dos Opcap, é uma das que me faz mais recuar aos anos académicos. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so.
Come on.
you know what to check it. Shake it, shake it, shake it like a mama right there.
Ora, e depois da música estamos de volta à conversa com a Sofia Amorim, ela a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo, licenciou-se em Optometria e Ciências da Visão, na Uminho, e está a trabalhar na Noruega. Sofia, como é que foi o primeiro encontro com a Noruega? Uma nova cidade, um novo país, um tanto ou quanto diferente de Portugal, diria. Como é que foi esse primeiro impacto?
Foi bastante complicado até pela língua, não? Norueguês não tem nada a ver com inglês, nem nenhuma outra língua que eu tenha ouvido ou falado. Mas quando eu recebi a proposta e aceitei, antes de ir, eu vim em janeiro de 2021, por isso em outubro de 2020 comecei a ter aulas online norueguês. E a primeira vez que eu ouvi esta língua pensei, ai meu Deus, eu não vou conseguir, porque era super, muito complicado. Hoje em dia já falo todo o dia em norueguês e faço distância em norueguês, por isso já não tenho problemas. Às vezes eu pensei em norueguês em vez de sair em inglês. Mas foi o primeiro choque. Fora isso, tive tanta ajuda quando levei, tanto para arranjar casa, depois enfrentar vários aspectos burocráticos que tens de fazer, passar a ter a licença para eu exercer aqui como optometrista e fazer um mini curso extra, porque aqui nós podemos dilatar, usar dilatadores de pupila, coisa que em Portugal é proibido para os optometristas, e aqui não, aqui é obrigatório, tem que fazer esse curso, tem que ter a licença definitiva, mas tudo sempre ajuda, os noruegueses aqui sempre me ajudaram muito, por isso não foi um choque muito grande.
Tu falavas da questão de aprender o norueguês e a desafiar-te a dizer-nos aqui qualquer coisinha em norueguês.
Eu já percebi, é difícil, são para e por Landa ao norte. Eu só disse, eu chamo-me Sofia, moro em Kristiansand, que é uma das cidades do sul da Noruega.
Muito bem, parece-me lindamente, eu que não falo nada de norueguês, parece-me lindamente. Sofia, em termos culturais, sentiste muitas diferenças quando chegaste?
Aí sim, ainda para mais nós somos um país latino, não é? Somos muito bastante associáveis. É que não quer dizer que os noruegueses não sejam, mas eles são muito introvertidos. Eu acho que eles têm, ou melhor, eles já nos explicaram, que não falam com o autocarro, ninguém fala com ninguém. É quase uma falta de respeito de falares, porque eles acham que isso é estarmos a entrar no espaço deles. Então eles respeitam muito o espaço. Então, nem se sentam ao teu lado, por exemplo. Se houver um lugar ao teu lado, que eu ainda estava de uso, em pé. O que é um bocadinho estranho para mim no início. E eu disse, mas pronto. É uma questão de costume. Hoje em dia eu estou acostumada, é super normal. Mas, por outro lado, também são super simpáticos, ajudam em qualquer coisa que tu precises. Mas pronto, é mais essa questão de não falam contigo, se virem, estás a sair do prédio, aquele olá, bom dia que nós fazemos todos os dias aí em Portugal, aqui não é tão comum.
Uhum. São pessoas mais frias?
Nós podemos ver isso como sendo mais frias. Não têm o primeiro contacto e não expressam logo o que sentem e falam contigo, mas depois que os conheces não são nada frios.
Uhum.
É só
aquele primeiro contacto.
Sim.
Olha, é um país onde encontraste qualidade de vida suficiente para não te fazer pensar regressar, pelo menos para já, a Portugal?
Qualidade de vida, 1000%. Não tem comparação. tudo bem, podemos dizer que é um país em que o clima é mais frio. Olha, mas por exemplo, são aqui 24 graus, e quando acabar, vamos tomar um banho ali a um ar. O verão é ótimo, temos um dia até quase à meia-noite. Agora, parte do inverno, mas também se for a ver isso, não é? Só que aí chove bastante.
Sei, perfeitamente. Aliás, estás-me a dizer que aí estão 24 graus, aqui está a chover.
Agora, eu não me sinto tanto, porque é um frio, sempre. Em Braga, eu costumo ter mais frio do que aqui, assim dizer. Também tem muito mais climatizado, as casas. Estão mais. Está tudo melhor feito em relação ao clima. Eu não. Acho que a qualidade de vida, nesse aspecto, além de que, não vamos falar de salários, nem nada, é bastante mais elevado. Tudo bem, então, restaurante é mais caro, mas se formos a comparar, não há comparação.
Olha, como é que há bocadinho eu perguntava-te quais eram as tuas funções no trabalho, mas agora gostava de saber, até porque estavas a dizer que quando terminássemos esta conversa irias até ao lago, como é que é a tua rotina por aí?
Hoje por acaso estou de folga, hoje não estou a trabalhar, mas aos fins de semana, pelo menos, temos sempre alguma coisa para fazer. Já que eu tinha um grupo de amigos. Com a maior parte internacionais como eu, uma grega, uma alemã, italianos e também norueguês, e temos sempre, ou vamos a um concerto, ou vamos tomar um café, fazer, aqui faz muitos passeios ao ar livre, é uma coisa que faz muito aqui, porque há várias florestas, então fazemos sempre alguma coisa. E o motor de folga, por acaso está ao ótimo tempo, vamos aqui a um lado.
Estavas a dizer que tens colegas de várias nacionalidades. Esse contacto intercultural acaba também por facilitar a vida de quem chega de outros países?
Foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei aqui, foi encontrar um grupo no Facebook, por exemplo, e me enviei logo mensagem para o grupo para ver quem é que queria tomar um café. Juntamos 10 nesse dia, e dos 10, essa alemã que eu acabei de falar agora, por exemplo, é minha amiga até hoje. Foi uma das. Depois, a partir daí, vieram mais outros e outros. Por isso, sim, é muito mais fácil começar com pessoas que estão na mesma situação que tu, não é? Que têm imigrados também. Ajuda na integração.
A Sofia, o que é que tu mais gostas na Noruega?
Olha, o que eu mais gosto é a sensação de segurança. Ou melhor, não é uma sensação, é mesmo segurança. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto aqui, é não ter de estar preocupada. Por exemplo, eu às vezes esqueço de deixar a porta de casa. Não acontece nada. À noite vamos sair, vamos a um bar, vamos de casa a pé, ninguém se mete contigo. Claro que existe criminalidade em qualquer país. Mas é tão pequena que essa sensação de segurança acho que é o que eu mais gosto, realmente. E os espaços perto, tem espaços sítios magníficos.
Sugiro que fazemos novamente uma pausa na conversa, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido na Noruega. Que música escolhes?
Olha, eu tive várias bandas que eu já conheci aqui, por acaso, norueguesas, mas esta. Bom cantar em norueguês, por isso é que eu escolhi. O nome não é muito fácil, vamos cá ver. Uba Bu da Club. E a música chama-se Mopelpar.
Thank you. klokke på. Ingen steder jeg må gå. Jeg kjører høy fart med moped bart. Jeg ruller opp noen små og ferdig pakka nå. Jeg hakker klokke på. Ingen steder jeg må gå. Jeg kjører høy fart med moped bart. Jeg ruller opp noen små og ferdig pakka nå.
Estamos à conversa com a Sofia Amorim, ela que passou pela Universidade do Minho e agora está a trabalhar na Noruega. Sofia, para quem não conhece o país e a cidade onde vives ou trabalhas, que sítios é que te sugeres que possamos visitar se formos até aí?
Olha, ao longo da Noruega tens tantos fiordes que eu já fui. É o Preikestolen, pelo menos, até Stavanger. É uma vista magnífica. Também tens o Trollfunga, que é outro do género, tens vários. Agora, aqui na cidade onde eu estou, a Noruega é muito grande, né, em comparação com Portugal, mas nós temos metade da população em Portugal. Aqui são 5,5 milhões, isso é muito dispersos pelo país. Ainda assim, a cidade onde eu estou tem 117 mil habitantes, não é assim muito pequena, mas tens, olha, temos um jardim zoológico aqui, é giríssimo de visitar, diria que seria um estúdio. O Parque Natural de Carne de Alan também é muito bonito, que é no meio da floresta. Temos o Teatro do Sheldon, que também é uma casa cultural e de concertos, vários concertos e teatros e tudo. A própria cidade em si, mas lá está, não precisas de muitos dias para visitar e ir aos lagos e à praia, porque acho que é sempre uma experiência única fazer praia na Noruega, né? Só pensamos que é neve e frio.
Pratos típicos, o que é que aconselhas?
Bem, aí temos um problema. Aqui na Noruega, comparando com Portugal, a gastronomia não é assim muito vasta. Eles, por exemplo, comem ao almoço, eles comem tipo uma fatia de pão com queijo ou qualquer coisa assim, e ao almoço, certo? Não têm refeições quentes como nós. E também não têm vários tipos de pratos típicos. O que têm mais é no Natal, por acaso eu gosto bastante. E é o que se chama riba, que é uma costela de porco, ou pinachot, que é cordeiro, com os tacos típicos do Natal, por acaso eu gosto bastante. Para isso, tomem muitas almôndegas, ou sexta-feira é sempre o dia do parto, percebem, como eu gosto culinário, eu gosto mais refeições como
Olha, estamos perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e está a pensar em emigrar.
Conselhos para emigrar?
Sim, o que é que as pessoas devem ter em mente antes de dar o passo?
Bem, olha, por exemplo, eu quando emigrei não, nunca cá tinha estado, mas isso eu acho que até seria bom quem pensa em emigrar, visitar primeiro o país, para ter uma noção de como é, de tudo. Eu não o fiz, mas acho que seria um bom começo. E ter um espírito aberto, eu acredito que passe por aí. O início nunca é, nunca são rosas no início, não é? Há sempre as saudades, ainda para mais. Se emigrar sozinha, foi o meu caso, eu emigrei eu e a minha casa. Mas sim, e tentar fazer logo um grupo, ver se existem pessoas na mesma situação que tu, que ajudem a integrar mais facilmente. E se for um país em que não falam inglês, falam aqui, falam inglês, mas que não seja a língua do país, é sempre bom começar a aprender antes. Acho que ajuda bastante também depois na própria integração. Saber a língua.
Tu equacionas um regresso definitivo a Portugal?
Olha, neste momento não, mas eu também não estou muito à frente. Eu acho que o meu lema de vida é, enquanto eu sou feliz aqui, neste momento, enquanto eu me sentir bem e me sentir feliz, não penso.
Muito bem, Sofia, muito, muito obrigada por partilhares connosco aqui no Alumni pelo Mundo a tua experiência e boa sorte por aí.
Obrigada.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima quarta-feira. Até lá.
Thank you.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.